Eu quero. Eu preciso ouvir.
André, o mesmo pai que vela por sua pessoa aqui nesta colônia espiritual cuida de seus parentes na Terra. Devemos, com certeza, ter nosso agrupamento familiar no planeta como sagrada construção. Mas sem esquecer que nossas famílias são apenas secções da família universal sob a direção de Deus. Todos nós, André, aqui em nosso lar, estamos a seu lado para resolver dificuldades presentes e ajudá-lo na estruturação do futuro. Mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação.
Senhor Clarencio, a lição que me dá não poderia ser mais clara e objetiva. Admito ter errado e muito, mas a meu favor não teria nem mesmo o mérito de haver lutado com unhas e dentes naquela verdadeira selva de competições que é o planeta Terra. A própria vida me forçava a disputar vantagens, a buscar situações cada vez melhores. Eu tinha que obter recursos lícitos, é claro, para atender à família.
Pois o programa aqui não é diferente, André. Divergem um pouco os detalhes, mas na essência continua tudo igual. Na Terra, as convenções sociais e o dinheiro. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós, André, significa sempre possibilidade de enriquecer a alma. Lutar é o caminho para a divina realização. As almas fracas deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes aceitam as tarefas como patrimônio sagrado.
Peço perdão por minha fraqueza, Senhor Clarencio. Confesso-me vencido pela saudade dos entes queridos que deixei na Terra. Aceito de boa vontade o julgamento que me faz e a consequente condenação.
Não julgo nem o condeno, André. É justa a sua saudade. É sublime o seu sentimento. O pranto do desespero é que é nocivo. Se em verdade você ama a família que deixou na Terra, só há uma maneira de ajudá-la. É com o seu bom ânimo.
Meu estado geral melhorava a cada dia. Tentava criar pensamentos novos, disciplinar os lábios e alcançar equilíbrio. Começava a compreender que esforço necessário não é imposição esmagadora, que luta edificante não é padecimento e que lamentações trazem lembranças egoístas. As dores diminuíam, eu já podia me movimentar com certa facilidade e meu coração cada vez mais era dominado por um sentimento de alívio. Em alguns momentos, uma ou outra recordação mais forte trazia de volta a angústia, o receio do desconhecido e a mágoa da inadaptação. Mas apesar disso, o saldo era positivo. A segurança crescia dentro de mim.
Parabéns, André. Seu progresso é digno de ser visto como exemplo a ser seguido.
Meu amigo Lísias, não sei há quantas horas estou aqui debruçado na janela, contemplando o horizonte até onde a minha vista alcança.
E parece muito impressionado com o que vê.
Eu diria impressionado e confuso. Estava observando a natureza. Quase tudo aqui parece uma espécie de cópia melhorada da Terra.
As cores aqui são mais harmônicas, as substâncias mais delicadas.
Árvores imensas, grandes pomares, jardins maravilhosos. Lá adiante, na linha do horizonte, aqueles montes coroados de luz, como se limitassem à planície onde a colônia de nosso lar foi construída. Tudo é tão bem cultivado.
Ah, olhe com atenção os nossos edifícios, André.
Eu tenho passado horas olhando para esses prédios de formas tão diferentes entre si. Ah, aquelas casinhas delicadas, cercadas por muros de era, rosas e flores variadas por todo canto, enfeitando o verde do solo com suas cores vivas. Mas o espanto maior eu senti ao ver aves de plumagens coloridas cruzando os ares e pousando naquelas torres altíssimas, lá longe. Tem animais domésticos. Eu tenho visto animais domésticos correndo pelo parque.
Não consegue atinar com tudo isso, não é, meu amigo?
Fico imaginando quantas perguntas estarão fervilhando em sua mente.
Ah, não pode imaginar quantas. Meu modesto raciocínio não entende esta situação, Lísias.
Se me encontro verdadeiramente numa esfera espiritual, por que tudo aqui é tão parecido com o planeta Terra?
Mas mesmo na superfície da Terra existem inúmeros planos diferentes e surpreendentes para o ser humano.